Good morning, members of the Parliament. Good morning, Mr. Commissioner Frans Timmermans. It's a privilege to have you here in the Assemblea da República in the Affairs Committee and the European Affairs Committee today for talking about themes very, very important nowadays in our time that are living in the European Union. So we have, as I said to you, a little technical problem. So we have an interpreter to do the translation after you talk. And I don't think it's necessary. Probably it's not necessary to have the translation after the first intervention of Mr. Commissioner. So to put the questions, we have the translation and for the answers. So we are waiting for the... But no problem. You begin with your... with your intervention, please, Mr. Commissioner. You have all the time you want. As you know, we have 1 hour, so in this time you have all the time you want. Thank you very much for coming. You have the floor. Thank you very much.
Thank you very much, and thank you for being here this early. I was a Member of Parliament myself for I was elected 6 times to the Dutch Parliament, and I know that starting at 9 o'clock is not what parliaments usually do, so I'm very grateful that you are here. My introduction will be very brief because I'm looking forward to your questions, and I want to be able to answer to your questions instead of just giving you a long-winded speech. I'm here specifically today because of the launch of Simplex Plus, which I think is one of the groundbreaking initiatives in the European Union to get better regulation, to make sure that our citizens, and especially small and medium-sized enterprises, get law and regulations that is fit for purpose and is not too cumbersome, and that we lift some of the red tape, take away some of the red tape that is making the lives of our, especially small businesses, difficult. And I see Portugal as a very important ally with me in making this happen. Secondly, of course, I am sure you might want to raise the issue of the decisions we took yesterday in the Commission on CSRs. I'm not sure if you want to, but I'm at your disposal if you have questions about that. President Juncker and I decided to look very carefully at the economic and political context within which we have to play our role and not blindly apply whatever rules there are without taking into account the political and economic context, and that is why we took the decision we took yesterday. A third issue that will undoubtedly come up today in many discussions is migration, which is an issue dealing with the refugee crisis, is an issue I'm personally also responsible for in the European Commission. And here again, I have to say, we see Portugal as one of our most important allies in getting the European Union and all its member states to understand that solidarity is not something that you can apply à la carte, that if some of our member states are in dire straits, in serious difficulties because they are overwhelmed in a crisis by the number of refugees that arrive on their shores, that we have a collective responsibility as Europeans to solve that problem. And I have to say, I was here last year also talking to your committee, but also talking to the government, which was a different government at the time. But both governments, that government and the present government, are very clear were or are very clear about the fact that Portugal is there to show the solidarity that is required in this crisis, and I think that is setting an example for many other member states. I would limit my remarks to this.
Thank you very much, Mr. Commissioner. So we have now questions from our members of Parliament. The first one is from the Socialist Party, the Deputy Eurico Francisca Parreira.
Obrigada, Sra. Presidente. Agradeço-lhe também a deferência de ter permitido que falássemos na língua materna, na língua portuguesa, porque seguramente o diálogo fluirá de forma muito mais fácil, sendo certo que a língua inglesa poderia também ser utilizada, porque somos cidadãos do mundo e da Europa. Queria... Com certeza. Saudá-lo naturalmente e cumprimentar em si, Sr. Comissário, a delegação que o acompanha. É um prazer e uma honra tê-lo naturalmente em Portugal. É com todo gosto que todos os portugueses o recebem e as portuguesas o recebem hoje aqui no Parlamento, e a sua vinda e a vinda da sua delegação seguramente é importante não só pelo contexto para que possamos aqui ao nível do Parlamento, onde se envolve eminentemente a atividade política, colocar-lhe algumas questões, mas também porque sabemos que estará hoje em Portugal e no país em momentos tão significativos para o nosso país, como, por exemplo, uma iniciativa que tem a ver com o Simplex e a modernização administrativa, que é, de facto, um passo significativo para os cidadãos. Os cidadãos, o recurso e as pessoas são o nosso maior capital, mas é também importante assinalar este passo importantíssimo no país, que é, de facto, o caminhar no sentido da modernização administrativa, trazendo proximidade aos serviços, celeridade nas respostas e também mais e melhor qualidade de vida. Hoje em concreto, e não queria, apesar de me ir concentrar inicialmente nas questões da política de asilo e as questões muito recentes da reforma do sistema de Dublin, que é importantíssimo. Aliás, esta reforma surge e as questões que foram consideradas a propósito da revisão do sistema de Dublin e as questões também emergentes do espaço Schengen surgem porque surge uma crise, aliás ela era já visível desde 2011, mas surge uma crise iminente, a crise dos refugiados, para a qual a Europa deu provas de não estar devidamente e convenientemente preparada. Isto acabou por, naturalmente, apesar de instituição de um sistema, que seria um sistema seguro, acabou por não funcionar, porque o princípio da solidariedade, que deveria estar, porque as regras estavam elas próprias estabelecidas, mas o princípio da solidariedade, da equidade e da distribuição de forma harmoniosa dos esforços que deveriam ser transversais a todos os Estados-membros, foi um princípio não aceite e não considerado. Portanto, a reforma do sistema de Dublin dá agora passos importantíssimos. Sabemos que foram apresentadas duas propostas, uma que foi apresentada pelo Sr. Comissário em concreto, uma outra que acabou por ter vencimento. Gostaria que nos desse aqui nota da proposta que, entretanto, apresentou e qual era a matriz e quais eram os princípios em que se baseavam essa proposta, essencialmente. Depois gostaríamos também, Sra. Presidente, não sei se haverá só uma ronda de perguntas.
I will ask Mr. Commissioner, que eu perguntarei ao Sr. Comissário se pretende responder em conjunto ou cada questão posta.
Like you want, it's okay with me. I wait for all questions and answer them. Okay. Or I want to go. What do you prefer?
Yes, yes, it's better altogether, if you don't mind. You have now the translation.
So far, I'm okay.
Okay, you can.
Thank you, thank you. Depois, não queria deixar perder naturalmente esta oportunidade para aqui, considero que é importantíssimo e também relevante para a Europa e para aquilo que está a acontecer, nomeadamente quer no Parlamento, quer no Conselho Europeu, quer na própria Europa, não queria deixar de lhe colocar aqui, fazer algumas considerações e de lhe colocar aqui também uma questão, porque considero emergente, importantíssimo no momento em que vive e que tem a ver com o Estado de Direito e a Polónia. Era importantíssimo termos, de facto, informação de que o Colégio de Comissários discutiu um projeto de opinião relativamente às questões do Estado de Direito e à Polónia, precisamente ontem, dia 18. Esta matéria está a ser abordada e será adotada a 23 de maio pelo Sr. Comissário, naturalmente também uma posição. O que é que o Colégio de Comissários discutiu? Que informação, naturalmente, aquela que for possível, nos pode deixar aqui hoje sobre esta matéria? Obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o PSD, o deputado Duarte Marques.
Obrigado, Sra. Presidente. Welcome once again. It's always a pleasure. Sr. Comissário, como Vice-Presidente da Comissão, sabemos que estará cá para, em Portugal para discutir connosco a política de refugiados e tem uma conferência cá também numa universidade e vem cá também por causa do Simplex. Relativamente ao primeiro assunto, que tem a ver com a política de refugiados, aquilo que eu perguntava e gostava de saber era perceber, ontem a Comissão apresentou um relatório sobre a situação no terreno, sobre os avanços no sistema de recolocação, e a própria Comissão reconhece que o sistema não está a funcionar devidamente, apesar de perceber que a Europa está mais preparada para enfrentar as próximas crises e, sobretudo, continuar a resolver ou procurar resolver esta situação. O que é facto é que, apesar da disponibilidade de alguns países e da indisponibilidade de outros, há muito mais vagas hoje disponíveis do que pessoas colocadas. Can I continue? Ok, ok. A minha pergunta é muito simples. O que é que a Europa está preparada para fazer para acelerar o sistema de recolocação? Se sempre é verdade que estão previstas sanções para os países que não querem aceitar refugiados, perguntava-lhe também, e o senhor Comissário já percebeu e próprio falou nisso, que neste país temos muitas divergências na ação governativa do atual Governo. Mas nesta matéria, este Governo tem continuado e bem aquilo que o Governo anterior fez no apoio aos refugiados e aos migrantes. Mas, Sr. Comissário, podemos considerar que o acordo com a Turquia vai falhar? As negociações atuais perante o novo cenário político na Turquia tendem a demonstrar que este acordo não é para continuar e que as contrapartidas não estão a ser cumpridas por parte deste país. Perguntava também o que é que a Comissão quer fazer ou pretende fazer relativamente à violência que começa a existir em muitos campos de refugiados, principalmente na Grécia. É uma situação que nos preocupa por causa da instabilidade, mas também o que é que a Comissão está preparada para fazer ou para propor que se faça relativamente à crescente pressão que há na fronteira italiana e que se espera que ao longo do verão se venha a acentuar ainda mais. Sr. Comissário, sobre esta matéria tenho mais uma pergunta para lhe colocar, que tem a ver precisamente com resolver o problema antes das pessoas sentirem necessidade de atravessar o mar. E tem a ver com o apoio direto aos países de onde são originais estes migrantes, mas também à criação de estruturas e infraestruturas no último território antes de atravessar o mar. Perguntava se a Comissão sempre vai avançar com este tipo de sugestões, de propostas, de investimentos. Aproveito também a sua presença para nesta primeira ronda, porque teremos uma segunda, colocar uma questão que nos interessa a todos e sobretudo a Portugal, que é uma matéria que divide alguns partidos em Portugal, mas que penso que aqui há um interesse em discutir e a economia portuguesa, abertura suficiente e necessária para ter interesse no TTIP, que é outro assunto que nos parece cada vez mais colocado em causa e gostávamos, como vice-presidente da Comissão, e tem uma responsabilidade não direta, mas indireta nesta matéria, que nos pudesse aqui dizer qual é a estratégia da União Europeia, da Comissão, neste caso, para conseguir salvar o acordo que parece, de facto, ameaçado e é muito preocupante para o futuro do comércio internacional e, sobretudo, desta relação entre a Europa e os Estados Unidos. Eu, por agora, por aqui ficava. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Duarte Marques. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Presidente. Antes de mais, pedi desculpa pelo atraso, mas tinha ideia que era amanhã, acabei por não receber, só em cima da hora, a convocatória para agora. De qualquer forma, agradecer a presença do Sr. Vice-Presidente da Comissão Europeia, colocar apenas algumas questões do que percebi também, um dos temas já foi aqui focado, que tem que ver, de facto, com a questão da migração, dos refugiados, da crise humanitária que a Europa está a passar e... do papel que a Turquia e o acordo da União Europeia com a Turquia está a ter ou não na resolução deste problema. Nesse sentido, gostaria de questionar que pudesse haver algum comentário sobre as recentes notícias sobre a forma como a Turquia tem atuado nas suas fronteiras, tem havido algumas notícias de mortes, inclusivamente, alguma violência nas fronteiras para com requerentes de asilo, inclusivamente, não estamos a falar apenas de... não estaremos aqui a falar de migrantes económicos, por exemplo, estamos a falar de requerentes de asilo, pelo menos é essa a indicação que houve até agora, e de que forma é que isto, politicamente, e não só, afeta o acordo que a União Europeia fez com a Turquia. Não é novidade para ninguém os problemas que a Turquia tem ao nível democrático, ao nível do respeito pelos direitos humanos, e preocupa-nos bastante que este acordo esteja a prosseguir o seu caminho com um país que, de facto, parece não estar a respeitar e não ter qualquer respeito pelos direitos humanos mais básicos e de que forma é que a União Europeia pensa, neste momento, lidar com este acordo? Haverá algum recuo ou não neste acordo? Qual é que é o ponto de situação? Outra questão que lhe queríamos colocar, para já, tinha que ver com o TTIP, o acordo entre os Estados Unidos e a União Europeia, de comércio livre. Tem havido algumas fugas de informação sobre o mesmo. Há rumores de que poderá haver países que estão a começar a ter algumas dúvidas sobre a assinatura ou não desse acordo e gostaríamos de perceber qual é que é neste momento a posição da Comissão Europeia relativamente às negociações, se há espaço para abrir finalmente ao público e à discussão pública este acordo ou não e se haverá espaço ou não para... de alguma forma parar com estas negociações sem antes haver uma discussão pública alargada sobre as mesmas. E para já era só. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente da Comissão, antes de mais, muito obrigado por estar aqui hoje connosco e nos dar esta oportunidade também de podermos discutir consigo um conjunto de temas tão importantes para o futuro da União Europeia e também para o futuro de Portugal. Mas permita-me só, até porque o Sr. Vice-Presidente aflorou isso na sua intervenção inicial, que lhe faça só uma nota prévia sobre a decisão que ontem mesmo a Comissão tomou de não aplicar sanções a Portugal e eu queria, em nome do meu partido, manifestar uma grande satisfação com essa mesma decisão e esperar até que essa decisão se mantenha mais tarde, em junho, julho, porque eu acho que isso, acima de tudo, é o reconhecimento do grande esforço que os portugueses fizeram para ultrapassar uma das maiores crises económicas, financeiras e com reflexos sociais pelos quais o nosso país passou nos últimos anos. Nós tivemos um processo de ajustamento que, como sabe, foi muito exigente, foi muito difícil, mas que Portugal conseguiu superar e conseguiu superar com sucesso. Fechámos, nesse sentido, o processo de ajustamento, resgatámos a nossa credibilidade internacional, o que é certamente muito importante, passámos a ter um acesso direto aos mercados e, nesse sentido, achamos que Portugal tem uma responsabilidade até acrescida de não voltar a uma situação que esteve em 2011, onde esteve à beira da bancarrota e onde precisou mesmo desse auxílio para conseguir ultrapassar as suas dificuldades. Mas também sabemos que essa crise é uma crise que deixa sempre marcas, é uma crise que deixa sempre situações muito difíceis e é por isso mesmo que o que é preciso em Portugal é nós podermos trabalhar em devolver ânimo, em devolver esperança, em devolver alento aos portugueses, muito especialmente aqueles que estão numa situação mais difícil. O desemprego em Portugal continua a ser ainda muito elevado, o desemprego dos jovens muito elevado, um desemprego de longa duração que temos de conseguir contrariar. Mas impor sanções a Portugal seria, nesse sentido, a medida mais injusta de todas, porque era penalizar os portugueses depois de terem feito um esforço tão grande. É, aliás, importante sublinharmos que, se não tivesse sido medidas extraordinárias com uma ajuda a um banco específico, o Banif, o déficit em Portugal tinha ficado dentro dos limites dos 3% dos limites europeus e por isso mesmo fora até de um processo por déficit excessivo. E por isso mesmo para nós é muito importante reafirmar-lhe que é fundamental e vimos com muito bons olhos, com muita satisfação, a não aplicação desse mesmo regime sancionatório, porque isso seria uma medida até muito cruel face às expectativas e face a tudo que os portugueses fizeram. Dito isto, permita-me também que faça só aqui duas reflexões muito breves. Primeira sobre as migrações e sobre a reforma do sistema de Dublin e depois uma também sobre a coesão administrativa. Nós sabemos que hoje, infelizmente, já passaram muitos meses, já passaram muitos conselhos europeus e continuamos, infelizmente, a olhar com uma enorme dificuldade, com até uma dificuldade perante a passividade e muitas vezes a desarticulação com que a Europa continua a lidar com esta crise dramática que é a crise dos refugiados. Nós sabemos que esta crise, que começou por ser uma crise humanitária, está a transformar-se até numa crise institucional no quadro da União Europeia. Muitos dos Estados-membros não aplicam as medidas que são propostas pela Comissão. A Comissão, nesse sentido, não está a conseguir aplicar uma verdadeira política comum de imigração. Em parte, a Europa continua sem enfrentar verdadeiramente o problema migratório na sua origem e nós sabemos que uma parte da sua origem é a pavorosa guerra que está a acontecer na Síria. É fundamental também olhar nesse sentido para as consequências do próprio problema. Também é muito importante perceber que, e eu acho que nesse sentido é importante até elogiar os esforços da União Europeia para tentar mitigar o impacto destes mesmos fluxos migratórios, muito especialmente no Mediterrâneo. Aliás, eu achei muito curiosa uma expressão do Sr. Presidente da Comissão, o Presidente Juncker, que na semana passada dizia, e eu passo a citar: ou aceitamos que a lei do Mar Egeu é feita por traficantes e criminosos, ou aceitamos a boa fé do acordo. E, portanto, nesse sentido também percebemos que a Turquia tem de ser um parceiro essencial para podermos ajudar a resolver este difícil problema, mas o êxito ou o fracasso e a responsabilidade desse êxito ou de fracasso eu acho que é de todos nós. E por isso mesmo eu gostava de lhe fazer três perguntas muito focadas, que é: que avaliação é que faz neste momento da coordenação entre a Comissão e as agências europeias e as autoridades turcas e também no caso da Grécia, porque é uma das maiores portas de entrada na implementação deste acordo, nomeadamente no plano de respeito pelo direito europeu e pelo direito internacional? Segundo, que outras iniciativas é que têm vindo a ser avançadas pela Comissão Europeia, a par da criação de uma agência europeia para gerir os processos relativos aos processos de asilo e um conjunto de corpos também, nomeadamente para lidar com esta crise migratória? E uma terceira pergunta que tem a ver também com a política comum de imigração. A Europa não tem e está a tentar dar passos no sentido de implementar uma verdadeira política comum de imigração. Eliminámos as fronteiras dentro das nossas nações, mas infelizmente continuamos a ter 24 políticas de imigração distintas e, nesse sentido, era importante perceber que desenvolvimentos é que a própria Comissão quer fazer relativamente a esta matéria. Permita-me também só uma pergunta relativamente à coesão administrativa, mesmo para terminar. I'm talking to... Okay.
No, I'm so okay.
I'm sorry. I'm sorry. And it's even worse. It's even worse.
I have to tell you, it's even worse because, as you know, we just ended the national championship, the soccer championship, this weekend, and I screamed too much, so I have some difficulties with my voice. So I'm very, very sorry for that. Yes, I am. It's easy to see. Thank you so much. Só mesmo mais uma pergunta para terminar que tem a ver com a coesão administrativa. É um tema muito importante e eu gostava de perceber que balanço é que faz da melhoria dos procedimentos e das práticas que visam efetivamente aproximar os Parlamentos Nacionais do processo de decisão comunitária. É um tema que passa muito aqui por esta Comissão. Nós também estamos a tentar melhorar os mecanismos internos dentro do Parlamento Português para podermos fazer um acompanhamento mais forte do processo de decisão comunitária. Portugal, aliás, não sei se é um exemplo, mas é uma referência porque é o país que mais participa nesse mesmo processo. Nós queremos melhorar também a qualidade dessa participação, não só participar muito, mas participar melhor. É uma questão interna, mas nesse sentido era muito importante também podermos ouvir os contributos da Comissão para percebermos também o que é que podemos fazer ainda mais e melhor nesse sentido. Muito obrigado e desculpa aqui a velocidade.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, de Communist Party.
Funciona este. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também o Sr. Vice-Presidente da Comissão Europeia. Eu, de facto, estava a pensar em fazer um pequeno comentário, considerando as conclusões de ontem da reunião do Colégio de Comissários. O Sr. Vice-Presidente também fez essa referência na sua intervenção inicial, o que me deixa muito mais à vontade para abordar a questão, mas para dizer o seguinte: o que nós, a análise que fazemos e o que nós constatamos é que há novos elementos de pressão e de chantagem sobre o nosso país, Portugal, visando condicionar o processo que está em curso, nomeadamente o objetivo da recuperação de direitos, de rendimentos e de remunerações. A União Europeia aponta novas chantagens, pressões e imposições, justificando-as com o desastroso resultado das políticas essas que foram inclusivamente impostas pela própria União Europeia e pela União Económica e Monetária. A exigência de novas medidas estruturais pretende aprofundar um rumo de submissão, de dependência e de empobrecimento. E aquilo que nós constatamos e que verificamos é que, inclusivamente, o conjunto de recomendações da União Europeia no passado e que foram implementadas no nosso país por anteriores governos, conduziu ao aumento da exploração dos trabalhadores, atacou direitos, serviços públicos, funções sociais do Estado, conduziu à privatização de empresas e de setores estratégicos da nossa economia, transferiu a riqueza e rendimentos que foram retirados aos trabalhadores e ao povo para os concentrar nos especuladores e nos grupos económicos e financeiros. Sr. Vice-Presidente, nós entendemos que a Portugal cabe aos portugueses decidirem qual é que é o rumo que querem seguir para o seu país. E rejeitamos esta perspectiva e estas constantes imposições, pressões e chantagens que estão a ser impostas ao nosso país e que pretendem condicionar, de facto, a livre decisão dos portugueses. A segunda questão que eu gostaria de abordar, e que nós gostaríamos de abordar, tem a ver com a crise humanitária dos refugiados. Perante este gigantesco problema nos países da União Europeia e que chegou à própria União Europeia, a União Europeia responde com medidas securitárias, discriminatórias, de intolerância, autoritárias e antidemocráticas. Aprofundou-se esta perspectiva da Europa fortaleza, com a criminalização e a expulsão dos refugiados e migrantes. Aliás, assistimos inclusivamente, eu creio que propositadamente, muitas das vezes a uma mistura das questões relacionadas com os refugiados e com as migrações, quando são questões completamente distintas e devem ter um tratamento completamente distinto. Consideramos também que a União Europeia, ao invés de tomar medidas para garantir a dignidade, o cumprimento dos direitos humanos dos refugiados, optou por pagar à Turquia para se livrar do problema. E digo diretamente desta forma, porque foi exatamente isto. Aquilo que nós vimos foi uma política de identificação, de contenção, de expulsão dos refugiados dos países que integram a União Europeia. Aliás, a própria União Europeia foi conivente, tem responsabilidades no que está a passar, e foi conivente, inclusivamente, com a ingerência externa de países soberanos. A avaliação que fazemos em relação às políticas da União Europeia no que diz respeito aos refugiados é que foram de um total falhanço. O programa de recolocação, para além de ser insuficiente, não funciona. Os hotspots que foram implementados mais não foram do que campos de detenção e de deportação. Registou-se e verificou-se restrição de liberdades. O acordo entre a União Europeia e a Turquia, forma como o classificamos, só pode ser de desumano e de desrespeito pelos direitos dos refugiados, aliás, contestado inclusivamente pela própria ACNUR. O encerramento da rota dos Balcãs, na nossa perspectiva, aliás, não foi só na nossa perspectiva, porque com o encerramento da rota dos Balcãs, infelizmente, verificou-se já um conjunto de pessoas, de refugiados, que procura alternativas essas que passam, tenha passado pelo Mediterrâneo, aliás, nos primeiros dias da implementação do acordo, veio logo a público centenas de mortes no próprio Mediterrâneo. Por isso este acordo conduz também a um recrudescimento de mais mortes no próprio Mediterrâneo. Há também um conjunto de notícias vindas a público muito preocupantes, que a Turquia está a fazer deportações de refugiados para a Síria. Eu gostava de perguntar ao Sr. Vice-Presidente da Comissão Europeia se confirma, como é que se justifica que isto esteja a ocorrer e se esta situação, de facto, não contraria o acordo que foi estabelecido com a União Europeia. Tem sido muitas vezes dito, aliás, temos ouvido diversas vezes, que, ao abrigo deste acordo, a União Europeia comprometeu-se a transferir um conjunto de verbas para a Turquia. Tem sido dito que essas verbas são transferidas ao abrigo de projetos específicos. Mas aquilo que também tem vindo a público, pelo menos num conjunto de notícias que temos vindo, é que a Turquia, de certa forma, está a colocar em cima da mesa de que a União Europeia não está a transferir as verbas com que se comprometeu e que há atrasos. Por isso a questão que coloco, afinal de contas, é em função dos projetos ou a União Europeia comprometeu-se a transferir aqueles valores independentemente de qualquer tipo de projetos. Não está claro perante também aquilo que tem vindo a público. E preocupa-nos também um conjunto de notícias vindas a público que dão conta de que a Turquia estará a desrespeitar, inclusivamente têm existido mortes de requerentes de asilo junto da fronteira. E mais uma vez a questão, Sr. Vice-Presidente da Comissão Europeia, é como é que isto é possível ocorrer com o acordo que nós consideramos que é um mau acordo, mas que estas situações não deveriam naturalmente ocorrer. Estas as questões, Sr. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. Nós estamos com muito pouco tempo ao Sr. Vice-Presidente da Comissão Europeia, ou melhor, Primeiro Vice-Presidente da Comissão Europeia, poder responder. Por isso, o Sr. Deputado Duarte Marques pretende a palavra para que efeito?
Nós tentámos ser muito rápidos nas perguntas para dar a oportunidade de ter uma segunda volta. Mas, pelos vistos, não foi tudo assim. E eu perguntava, para ser mais rápido, nós tínhamos só uma pergunta do deputado Carlos Costa Neves, já que nós não vamos ter uma segunda reunião.
Não temos hipótese de ter uma segunda ronda.
E, portanto, o que eu perguntava era se podia colocar já a pergunta antes de responder,
muito
já
bem.
Que o nosso grupo parlamentar não tem uma reunião a seguir com o Sr. Comissário e nós despachamos já as perguntas todas.
So, if you don't mind, another question from the PSD, Mr. Deputy Costa Neves.
Senhora Presidente, e nós também. Eu era o Sr. Deputado António Cardoso.
And from the Socialist Party, Eurico Brilhante Dias. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Costa Neves, do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Comissário, muito brevemente, telegraficamente. Em primeiro lugar, salientar que o Sr. Vice-Presidente da Comissão, quando vem a Lisboa, vem sempre à Comissão, o que nos dá um especial alento e reafirmo o pedido para que isso aconteça sempre que comissários vêm a Lisboa. Entrando na questão propriamente dita, digamos que eu serei muito rápido, já que a possibilidade de participarmos na reunião a seguir com certeza que não se põe e, portanto, eu vou ser realmente telegráfico. E telegráfico é assim, em relação ao Brexit, que é uma questão essencial, Estamos preparados para a saída do Reino Unido, ou seja, há um plano B, ou tal como em Portugal não há plano B? A segunda questão é em relação à União Bancária. Nós estamos muito ocupados com os refugiados e com o Brexit, mas o que é certo é que a União Bancária continua incompleta. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada. Também, muito telegraficamente, o Sr. Deputado António Cardoso, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também saúdo o Sr. Vice-Presidente. A questão que quero colocar tem a ver com a segurança energética da Europa. Portugal e Espanha têm um projeto comum de rede energética ao centro da Europa. Há uma candidatura, ou pelo menos há um avançado interesse de ambas as partes e o reconhecimento da comunidade. Eu gostava de saber em que fase se encontra a apreciação desse projeto das ligações das redes de eletricidade e de gás da Península Ibérica ao centro da Europa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mr. Commissioner, you have a lot of questions to answer, so you have, you have a very limited time to do that. So, but I know you have the skills. So.
I will do my best. many questions on Dublin and Dublin reform. Now, what is the situation that we encountered as Commission last year? For years, Greece and Italy had been pleading with the other EU member states and saying, look, we have so many people arriving here, we know the Dublin rule is we should take care of them, register them, etc., but it's too much, please help us. And the reaction of the other states were, especially those states who don't have external borders, was, it's not our problem, it's your problem, solve it. And at some stage, Greece and Italy said, it's too much, and they started waving through people, no longer registering them, etc., etc. That's how things got completely out of hand. And so there is a collective responsibility here of Italy and Greece waving through, which it shouldn't have done, but also of the others refusing to acknowledge that the burden on Italy, and especially Greece, was no longer bearable under the existing Dublin rules. That is what we need to fix. Now, I was in Eastern Europe last week, exactly on the opposite side of Portugal, in Estonia. You can't be much more removed from Portugal, I think, in the European Union. And there you get this simple reaction. Solidarity, no. Everybody should take care of themselves. And my point is, Dublin reform makes no sense if there isn't an element of solidarity introduced. In the case of an emergency, the member state that then becomes overwhelmed by refugees should be able to count on a mechanism of burden sharing by the other member states. If that is not part of the Dublin reform, then we can just as well not have a Dublin reform. Then the whole thing will collapse, Schengen will collapse, and we will be back in a situation that nobody wants. So that's why, when introducing our proposals, we try to be as realistic as possible, taking into account the different positions of the member states. But I cannot avoid the issue of solidarity, because if you don't address that issue, there's no point. So we said solidarity means that above, if a country has more than 150% of what you would normally expect relatively, then a mechanism would automatically be introduced that would, the excess refugees would then be spread across the European Union based on population and GDP, which is a very transparent. And if a country for some reason would not be able to take refugees in a certain given period of time, that country would then financially contribute to other countries dealing with the issue. Now, some member states don't like it, others think it's not enough. Few member states want a real European asylum system, very few. I think that's, logically speaking, that's the only real solution in the long term, that you have one European asylum system with one set of criteria, etc., etc. But we're a long way removed from that. So let's see how the Council will react to our proposals. We need to do this reform, because if we do not do this reform and we continue along the present lines, borders will continue to be set in Europe, and new borders will arise. Now, if we do what we have initiated, not just on Dublin reform, but also on a better protection of our external borders, on creating a European border and coast guard, on making a better job of registering people as soon as they arrive in Europe, on having agreements with third countries to take back their nationals if they are not refugees but migrants. If we do better on all these things, by the end of this year, I hope we can restore Schengen as it should be without eternal border controls. But it still means a lot of work to do, especially in Greece, to bring external border controls up to scratch. It also means doing a lot of work to reinforce the European agencies. But if we can achieve that, then by the end of this year, we'll be in a better situation. Now, let me move, please, to the issue of the Turkey agreement, which is linked to this. Again, let me start by saying what the situation was we encountered. The Balkan route was de facto closed by closing the borders. Refugees were arriving between 3,000 and 6,000 every day in Greece. With the Balkan route closed, without changing the paradigm, you would have condemned Greece to become one huge refugee camp with hundreds of thousands of refugees on Greek soil, which would have completely disrupted a country which is already in very great difficulties, which would have created a humanitarian disaster for the refugees, which would have made the smugglers who have made billions on this trade even richer. So all those who criticize me or the Commission for having entered into an agreement with Turkey should then take the responsibility to tell me what else we could have done. Accept the situation as it is. Force countries to open the borders. We can't do that. The Commission doesn't have any troops to go there. So, you know, we were dealing the cards that we were given by the member states and by other countries. The agreement with Turkey, whatever its faults are, has led to the situation that we went from an average of 3,000 arriving every day a couple of months ago to an average of 40 to 50 arriving now, 4050. Nobody's drowning in the Aegean Sea. People used to drown on a daily basis. So whatever you might think of this, I think from a humanitarian point of view, this is a good, this is good progress. This is good progress. And yes, of course, the smugglers will try and look for new business models, new routes, etc. That's in the nature of criminals. That's what they do. But this, at least, is one element where we did succeed in breaking their business model and restoring some order and making clear that this is not the way you can get to the European Union. Now, there are also questions about other elements of the agreement with Turkey. I've been to many refugee camps. In Turkey, in Jordan, in Lebanon. If you speak to the Syrians in those camps, the only thing they want is to go home. To go home. Once they travel to Europe and go through all these things and end up in Germany and Sweden, that changes because they're so far removed, they've done so many things, they have the feeling that they have burnt all the bridges behind them, and then the attitude sometimes changes a bit. But if we could do a better job as member states to create more humane conditions in Jordan, in Lebanon, in the refugee camps in Turkey, in the cities in Turkey, I think we would really help the Syrians, because sooner or later this war is going to end, and then the international community will have a huge task rebuilding this completely destroyed country. And this task can only be alleviated if the people who belong in that country go back to that country and build it. And so I strongly advocate, everywhere I go in member states, we need to help the refugees to have decent lives. Which means, why are many of them going to Europe if you talk to them? Because these are very often middle-class people. Sometimes their children have not been to school for 2 or 3 years. And they say, I'm willing to give up everything so that my child can go to school, because if they don't go to school, they will not have a future, which is the way you reason and I reason when we think about our children as well, which is a completely logical. So we need to make sure they have schools there. Sometimes it's about the lack of medical facilities. We need to make sure they have medical facilities there. Sometimes It's about the fact that they run out of their savings and they need to find a job and they can't. We need to make sure they can work also in that region. And those are things we are discussing with the Turks, and we are indeed spending European money on concrete projects in Turkey. We're doing it. You know, don't believe the rhetoric coming out of Turkey that we're not doing anything. We're actually building schools. We're actually financing hospitals. We're actually financing credit cards we give to refugees with which they can get food. That's what we're doing very concretely in Turkey at this stage, and in Lebanon and Jordan as well. But we need to do much more. I am so frustrated by the lack of funding. You know, even member states pledge money and then it doesn't come. You talk to the Jordanians and the Lebanese. They say, we were promised so much, it's not coming. You know, we need to do a better job at that. Now, of course, part of the agreement with Turkey is also visa liberalization. Now, this process was started in 2013. And when I started negotiating with Prime Minister Davutoglu, his line was always, I want to speed it up. So sometimes people say this is something new, this is a present to Turkey, etc. This is speeding up something that was on the books anyway, that should have ended normally with visa liberalization in 2017. And then he said, I want it in October 2016. That was in November last year. And we said, OK, if you can meet the criteria, but then fine. And then he came back and he said, we are more ambitious, we can do better, we want it by June 2016. And we always said, okay, if you can meet the benchmarks, we see no problem, but you need to meet the benchmarks. And of course, then at some stage, things went wrong in Turkey because Prime Minister Davutoglu had to resign and a new prime minister will come about. And I sometimes think he had to resign, not because he was not successful, but because he was about to strike the deal. But I don't know. Don't want to go into internal politics in Turkey. So, no misunderstanding. The Commission has been clear from 2013 on. We have 72 benchmarks, and only if the benchmarks are fulfilled can we move to visa liberalization. Now, the sticky point right now is terrorism law. Why is that important? Because part of, if there is visa-free travel, there needs to be better cooperation between the national authorities of the EU and Turkey on fighting organized crime and terrorism. To do that, you need to align the definition of what terrorism is to be able to work together better. It is inadmissible that you would brand someone a terrorist for writing an article that is critical of the government, but that is what is happening in Turkey today. And we cannot work with that as the European Union, and they will have to look into that, otherwise we cannot come to an agreement there. Now, another misunderstanding is that we can only have visa liberalization once Turkey has met all the levels of respect for human rights and rule of law, etc., that we apply on ourselves. That is not part, that's never been part of visa liberalization. The European Union has visa liberalization agreements with countries that are no democracies. Huh? So that's not part of it. If we really want things to improve on human rights, which are worsening, not getting better, on freedom of the press, which is worsening, not getting better, on the rule of law, which is worsening, not getting better, we need to open chapters 23 and 24 of the negotiations, because then we have very concrete benchmarks. We can take them to the task. We can force them to do the adaptations. And if they don't do it, we will not be able to move forward. So I know that sometimes it feels more comfortable to just shout at Turkey and then have Erdogan shout at us. That was the comfort zone the European Union and Turkey have been in for years now. But now, in this geopolitical situation, having a relationship with Turkey is a geopolitical necessity for the European Union. Having a relationship with the European Union is indeed a dire geopolitical necessity for Turkey, because Turkey has very, very few friends left. And look at the region in which it operates. It is under tremendous pressure, and it is also internally under tremendous pressure because of the situation in the southeast of Turkey. So, you know, it is not in our interest that the instability in Turkey should increase. It is not in our interest that we should have a confrontational position with Turkey, and it is not in our interest that we close our eyes to the violations of human rights, the weakening of the press freedom, and the difficulties in the rule of law in Turkey. We need to engage with them in the hope that we can push them in the right direction, and we have means to do that. There was also a question on the rule of law and Poland and what we did yesterday. I am in a constant dialogue with the Polish government. There are actually three things that need to be solved, also in line with the advice given by the Venice Commission of the Council of Europe, which has given that advice upon request of the Polish government, which means, finding a solution for the publication of the rulings of the court, finding a solution to the composition of the court, and finding a solution for some of the amendments to the system the court works with. And we are working on it. I can't give you now today. It depends on them, on the Poles, whether they want to do what they need to do or not. On, as I said, we have problems with the situation in Idomeni. As you know, there's sometimes violence in refugee camps, and requests put about that. True, but it is getting better. We are working together with NGOs and UNHCR to improve the situation in the camps. We are doing much more now to protect vulnerable people, women, unaccompanied minors, which is one of the most vulnerable groups today in Europe, but still there is a lot to be done. These people are extremely, extremely vulnerable. On TTIP, you know, there's a lot of mythology going around, all sorts of things, that this would be evil incarnate, etc., etc. What I have to say is, look at what Greenpeace. Greenpeace came out with a lot of noise saying, oh my God, we've got a leak and we've discovered so much, etc., etc. The only thing that it proved is that the Europeans and the Americans do not agree on a number of things. Yeah, well, why have a negotiation if you already agree? You negotiate because you don't agree. And secondly, that Europe has very tough positions and doesn't change those positions on our values. Good. I was happy that that came out of that thing. And thirdly, that everything that they published about the European position was already known by the publication of the Commission of the documents. So in that sense, I although they made a lot of noise when they presented it, I hope it could take away some of the myths surrounding the negotiation. Are we going to succeed? It depends also on the willingness of the Americans to deal. We need to have really progress, for instance, on procurement issues where the Americans are not willing to move. And if they don't move on that, then we will not have a deal. So, you know, these negotiations will continue to be tough, and we will try and come to conclusions, but not at any price. Turkey, national parliaments, I need to go into that. I'm a strong proponent, and I was that already as MP and as minister in my own country, of more involvement of national parliaments. I think there should be more coordination between national parliaments. Still, national parliaments do not use all the possibilities there are. The European Parliament, finally, is also changing its attitude and is no longer confrontational with national parliaments, but more engaging. You know, it's no longer a tug of war who's responsible for what, but an understanding that by strengthening cooperation, everybody profits. And that's what we need to do. And the Commission, me personally, I'm a very, very strong proponent of that cooperation, and we'll discuss that at COSAC and at other meetings as much as we can. I spoke about Turkey, CSRs. You know, let's briefly not talk about numbers. That is all clear. We've made our decision yesterday. But I just want to insist on one fact. Let's look in the long run, how our societies are developing. And let's then look at the demographic development of Portugal. And then let's look at the pension situation, at the healthcare situation. And just do the analysis. And then you see that, you know, if average annual growth in the long run in Europe without reform, at best will be at about 1 to 1.5% a year. That will not pay for what we need to maintain the level of our social security, of our healthcare, and of our pension system. It will not. So we need reform. in all member states. We cannot do without reform. And my idea of reform is that we move towards a sustainable economy based, and you ask a question about energy, based on sustainable energy sources, a circular economy. Huge opportunities for Europe, also in the global competition, because we're not isolated. You know, we have competitors out there, China, the United States. Those are opportunities. But if you only stick to what you have, then the only thing you can do is defend what there is. And the only thing that then will happen is that you will have less and less. And the only thing is you can slow down the decline, but you can never grasp the opportunities for the future. And so if we make an analysis on, look at our CSRs, the way we have produced them this year, is for the first time, and I take great pride in that, that 40% of our CSRs are on social issues, are on issues pertaining to employment, to healthcare, to education. That's where the opportunities are. But we need reform to make sure that our children have the same or even better social protection than we have today. Demographics. Look at your own country. What's happening? Demographics is driving this if we are not careful. So I have to insist on that. And there's nothing to do with blackmail. I think let's have a serious debate about this. This is not blackmail. This is looking at the economic facts. Then you can make policy choices. And I respect policy. I fully respect policy choices you make. But the choices you make have consequences. Take a look in Venezuela, take a look in Brazil, take a look in Bolivia. Some choices seem very nice and very radical at the start, but if you think them through, the effects of them can be disastrous if you're not very careful. And we should not go down that road. On Brexit, we don't have a plan B. On banking union, we continue working on that. On energy union, for us, it is important to make a success of the energy union for several reasons. First of all, the energy, the grid is still completely cut off. It's like we're still in the 1950s as far as the internal market is concerned, if you look at the energy market. Secondly, competition is not working everywhere, so sometimes energy companies have cornered markets. We need to take care of that. Thirdly, we need a form of solidarity with countries that are too vulnerable because of blackmail of certain energy suppliers. And fourthly, we need to make a transition to sustainable energy, like Portugal is showing. You know, what you're doing in solar energy and also in wind is quite amazing. And if you know, this is where we all need to go, and we need to do it on a European scale, which will make our economy stronger, which will make us no longer vulnerable for blackmail by others, and which will lead the way into a sustainable economy. Sorry for being short in the answer, but I've already outlasted my welcome. Thank you very much, Madam President.
Thank you very much, Mr. Commissioner Frans Timmermans. It was a very good work here in our meeting, a very brief one. It will be better to have more time, but we have the time we have. So, muito obrigada pela vinda à Assembleia da República, num momento muito importante em que todos estamos muito atentos às crises dos refugiados e, como disse o Sr. Comissário, todos nós partilhamos a ideia de que sem solidariedade não há solução para esta crise e que todos temos que fazer muito mais. Quanto às outras questões que estão em cima da mesa, estamos atentos, vamos aqui na Comissão dos Assuntos Europeus e em geral no nosso Parlamento Nacional acompanhando estas questões da atualidade e esperamos que o Sr. Comissário, sempre que venha a Lisboa, que venha ter connosco, dar-nos conta do seu ponto de situação no seu portfólio, mas com mais tempo, se possível, com mais tempo. Por isso agradeço, thank you again for this meeting e muito obrigada também à delegação que aqui esteve presente, o Dr. João Tata dos Anjos, a Dra. Alice Richard, o Dr. João Faria e a Kathleen Gonski, que estiveram connosco e acompanham o Sr. Comissário. Muito obrigada, a continuação de um excelente dia de trabalho. Temos uma, I have a little gift, a very symbolic one from the National Parliament for you. So,
muito obrigado.
It's there. You are welcome. It's a very simple thing for you.
Thank you very much.
I think it's a little piece from the porcelain, National Porcelain. So.
Thank you. That's very kind. I think I'll put it in my hand.
It was...